Bronquiolite é uma palavra que dá arrepios em muitas mães e pais. Um dia o bebê começa a apresentar coriza, tosse e tudo parece não passar de um resfriado. Mas, de repente, a respiração fica difícil, com um chiado no peito. Esses são os principais indicativos de que os bronquíolos, as vias mais estreitas dos pulmões, estão inflamados, uma condição que pode se agravar rapidamente. Apesar de ser mais frequente no inverno, a bronquiolite não é causada pelo frio, como muita gente pensa, mas por agentes infecciosos que circulam mais nesse período. E um deles, de nome difícil, se destaca: o vírus sincicial respiratório, ou VSR. Atualmente, o VSR é a principal causa de internação e morte de crianças pequenas por complicações de sintomas gripais no Brasil, a chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave. De acordo com a plataforma Infogripe da Fiocruz, até o dia 20 de julho foram mais de 22 mil casos nos pequenos de até 2 anos de idade. E, infelizmente, quase 200 deles morreram. A pesquisadora do Infogripe, Tatiana Portela, destaca que houve aumento este ano. No mesmo período de 2023, foram registrados cerca de 1.500 casos a menos nessa faixa etária. Mas Tatiana pontua que, apesar da bronquiolite ser uma velha conhecida das famílias e dos pediatras, só a partir da pandemia de Covid-19 é que a testagem viral mais ampla em pacientes com síndrome respiratória passou a ser frequente. Aí, o VSR começou a aparecer com números mais expressivos.
Antes disso, se você olha a série histórica dos casos hospitalizados para o VSR, parece que tinha poucos casos. Mas a verdade é que não se testava. A gente nem sabe dizer quantos casos tinham naquela época. E também, durante a pandemia, várias doenças acabaram tendo uma incidência muito baixa. Como todo mundo ficou isolado, acabou quebrando esse ciclo de transmissão de outras doenças, inclusive do VSR. Com a volta da vida normal, os casos do VSR começaram a subir.
Por enquanto, não existe vacina infantil para o vírus sincicial, mas a Anvisa já autorizou o uso no Brasil de uma vacina destinada a gestantes, justamente para proteger os bebês, já que os anticorpos são repassados ao feto. E no começo de julho, a farmacêutica Pfizer pediu que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, no SUS, avalie a inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunizações. No entanto, o Ministério da Saúde não informou quando esse pedido será analisado. A Pfizer também informou que a vacina deve chegar às clínicas particulares ainda neste semestre. A diretora médica da Pfizer no Brasil, Adriana Ribeiro, explica que a vacina apresentou eficácia de 82% de prevenção contra formas graves de adoecimento em bebês de até 3 meses.
Continua protegendo até os 6 meses de idade em 69%. Ela tem uma sustentabilidade ao longo do tempo. Foram mais de 7 mil gestantes de 18 centros de pesquisa ao redor do mundo e 4 deles foram aqui no Brasil. Não teve efeitos adversos colaterais inesperados e os efeitos adversos mais comuns, super fácil manejo, dor no local da injeção, dor de cabeça e dor muscular.
A vacina da Pfizer também foi autorizada para aplicação em idosos. E os dados do Infogripe mostram que o VSR é uma infecção importante também nesta faixa etária. Somente este ano foram mais de 800 casos de síndrome respiratória aguda grave com diagnóstico positivo para VSR entre pessoas com mais de 65 anos. A quantia já supera os casos registrados em todo o ano passado. E até 20 de julho, 202 idosos não resistiram às complicações. Para esse público, já há outra vacina disponível no Brasil, mas, por enquanto, apenas no sistema particular. Alessandra Michelin, líder médica da farmacêutica GSK, diz que a prevenção neste público pode evitar também outros problemas, além da síndrome respiratória.
78% da população acima de 60 anos tem uma comorbidade. Então, geralmente, quando a gente pega uma infecção por vírus sincicial respiratório, descompensa essa comorbidade. Então, a pessoa que é diabética, descompensa diabetes. A pessoa que tem insuficiência cardíaca, descompensa. O vírus não afeta só o pulmão. Hoje em dia, ele descompensa o organismo e acaba afetando outros órgãos por tabela.
A presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Mônica Levi, explica que a análise para incluir vacinas no calendário do SUS coloca na balança não só o risco da doença, mas também o custo-benefício do imunizante, além do impacto da aplicação na saúde pública. Por isso, ela acredita que a prevenção dos bebês vai ser discutida com mais prioridade. Mas outros grupos também devem ser considerados, na sua opinião.
Dentro dos idosos, existem aqueles que têm um risco muito maior, que são os cardiopneumopatas crônicos. Isso, sim, aumenta em muito o risco do VSR fazer um estrago, de levar ao óbito. Os cinco grupos de comorbidades nefropata, diabéticos, hepatopatas, cardiopatas e pneumopatas, esses dois últimos eu diria daria um destaque maior ainda, seria muito interessante, porque realmente é um grupo de maior vulnerabilidade.
Mônica também complementa que o SUS oferece outra opção de prevenção para casos de grande vulnerabilidade, os chamados anticorpos monoclonais, que ajudam o corpo a combater o vírus em caso de infecção. No entanto, no SUS, eles só são aplicados em prematuros extremos e bebês com algumas doenças específicas. O remédio também pode ser solicitado aos planos de saúde ou comprado com prescrição médica especial. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.